Tivemos a nossa série de entrevistas com os secretários municipais. Hoje nós vamos falar com o secretário de Cultura, Vitor Simeão. Vitor, secretário, boa tarde.
Gilson, âncora, boa tarde. Muito bom estar aqui de volta à CBN, agora numa outra posição. Então, muito boa tarde a você, a toda a equipe e aos ouvintes.
Vitor, a Secretaria de Cultura, claro, você pegou ela aí com o período de pandemia em andamento, mas a cultura não para. O que, que já deu para começar nesse ano com todas as dificuldades?
Bom, primeiramente, a gente tem que elogiar a equipe que estava anteriormente aqui na Secretaria de Cultura e nós tivemos parte da equipe. No meio, os responsáveis, né, ou a direção, são quase 90 servidores, mas os diretores são o Francisco Pinheiro, né, o Chico Pinheiro, que agora é superintendente, o Paulinho Schoffen, que é diretor de eventos, a Rose Bonetti, que é diretora de espaços culturais, o Edson Luiz, que ficou como gerente de patrimônio histórico, todos eles estavam na equipe anterior. Nós fizemos apenas uma alteração, trouxemos uma mulher para a nossa gestão, que é a Thaís Prete, que está como gerente de livro, leitura e literatura. Nesses 15 dias, a gente assumiu com algumas demandas do ano anterior. Talvez a principal delas tenha sido a Lei Aldir Blanc. Essa iniciativa proposta pelo Congresso Nacional, aprovada pelo governo federal, tinha uma série de burocracias. Em resumo, ela foi discutida em abril, maio, foi aprovada e sancionada e regulamentada em junho, só que o dinheiro só chegou na conta dos municípios em outubro. Aí a gestão anterior teve que criar todo um aparato legislativo, então editais, leis, criação de rubricas, e o dinheiro começou a ser pago no final do ano, só que parte do dinheiro poderia não ter ficado. Inclusive, alguns artistas e produtores tinham ficado com essa pulga atrás da orelha, digamos assim, que tinha a chance de, mesmo com o dinheiro em conta, os valores não serem utilizados aqui para os produtores culturais, responsáveis por espaços artísticos e afins. A nossa primeira missão, dia 4 de janeiro, foi numa reunião aqui, em que a gente falou assim, a gente tem que resolver essa questão dos artistas, a gente tem que manter esse dinheiro, e por conta disso, Gilson, a gente conseguiu fazer algumas alterações, conseguiu fazer o empenho desse dinheiro, e de uma quantia que poderia ter ido embora, ou permanecer nesse momento aqui, mas sem utilização, segundo as normativas do governo federal, a gente já conseguiu empenhar aí quase 500 mil, 450 mil reais, além do que já tinha sido, além de 1 milhão aproximadamente, que já tinha sido empenhado e começou a ser pago no ano passado. Isso talvez o munícipe maringaense, o cidadão, não consiga perceber na prática, mas o que a gente tem feito é, a gente tem entregue recursos financeiros do governo federal para produtores e artistas que nesse momento de pandemia não podem ou não puderam durante muito tempo se apresentar em casas de shows, não puderam fazer espetáculos teatrais, atrasaram contas, aluguel, água, luz, etc. A gente está dando um subsídio para que essas pessoas sobrevivam, tenham esperança e depois produzam a arte para o cidadão maringaense. Em contrapartida, a gente já organizou, devido à pandemia, houve um atraso em alguns editais, e a gente pretende agora lançar o Anicetumate, que é um dos principais prêmios, talvez o maior e o principal prêmio que a gente tem de fomento à cultura, porque abrange uma série de áreas, desde patrimônio histórico, passando por artes visuais, chegando à literatura e etc. O valor é de R$2.100.000. Ele estava com alguma burocracia também emperrada. O que a gente fez foi priorizar isso daí, entender algum funcionamento interno, quais eram os motivos que estavam segurando, digamos assim, o edital. Então já demos andamento, a gente pretende até fevereiro lançar esse edital em 2020. Aí são R$2.100.000 que vão ser distribuídos para ações que têm que chegar ao público. E aí a gente tem discutido sobre essa questão, vai ser online, vai ser presencial, mas aí é um outro momento. Um terceiro ponto, Gilson, para não me estender nessa pergunta, porque tem muita coisa acontecendo, é um edital da Semana de Cultura. A Semana de Cultura é um dos principais eventos que a Secretaria tem e as pessoas às vezes se esquecem porque a nossa pasta realiza uma série de ações. A Semana de Cultura deve acontecer em março, salvo engano, ou maio, tem até uma colinha aqui para evitar falar errado, deve ser... Até maio a Semana de Cultura deve acontecer, a gente tem uma série de editais que estão ocorrendo, uma série de burocracias que estão ocorrendo, e as novidades que a gente tem em relação a esses editais são os seguintes: a gente não vai premiar apenas espetáculos de dança, de teatros, a gente avaliou, estudou a viabilidade, e a gente vai lançar opções ou espaços, digamos assim, ou possibilidades de produções artísticas focadas para minorias, e quando a gente diz minorias, a gente está falando pessoas negras, indígenas e ciganos, que é uma novidade, Maringá não tinha até então, e é uma decisão da nossa gestão aqui na Secretaria de Cultura, e a gente também quer abranger as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, pessoas surdas ou com algum outro tipo de deficiência. A gente quer produção artística dessas duas minorias para mostrar que a nossa visão de cultura é abrangente para todos e todas, Gilson.
Essa questão da opção para as classes populares, a gente tem muito aquela discussão de que para chegar às classes populares, a cultura tem que ir até elas, a arte também da mesma forma. Estratégia para isso?
Uma das questões que a gente tem discutido internamente, já começamos também a movimentar a conversa com artistas, mas de forma informal, é a de capacitação dos produtores culturais e de divulgação por meio das redes sociais. Um dos grandes problemas da máquina pública, e quando eu digo isso, não digo só de Maringá, eu digo do Paraná ou do Brasil todo, é a forma que a comunicação se estabelece. Muita coisa acontece internamente, mas o poder público não consegue mostrar da forma correta. Bom, a gente tem aqui, eu sou jornalista de formação, então tenho um pouco de conhecimento em relação à comunicação, trabalho com uma equipe capacitada aqui também, sabe da importância da publicização das ações dentro da secretaria da SECOM, né, que é a super secretaria envolvendo inovação, comunicação, desenvolvimento econômico. A gente tem o Marcos Cordioli aqui também, o secretário Marcos Cordioli, que também acredita muito no poder da comunicação e a necessidade de se mostrar ou mostrar o que o poder público tem feito. Então a gente vai trabalhar muito com ações nas redes sociais, vai trabalhar também com ações descentralizadas nos bairros, que é uma das questões que a gente prioriza também aqui nessa nossa gestão, envolvendo distritos. É importante dizer isso daí, porque Maringá tem os distritos que precisam ser também tocados pela arte, pelo poder público de modo geral, e a gente pretende fazer diálogos setoriais, conversas com os artistas de cada um dos segmentos. Esses artistas não vivem só na região central, ou não vivem só em bairros populares como o Jardim Alvorada, eles são espalhados pela cidade toda, vivem também nos distritos, e a gente quer usá-los como receptores da informação, mas também como geradores de informação. A partir do momento que eles sabem o que tem acontecido, eles devem divulgar pelas redes sociais, devem espalhar para a população. Além disso, a gente pretende também fazer oficinas de capacitação para que os produtores culturais, os artistas, entendam como que funciona o edital, por que que deve se inscrever no edital, qual que é o tempo que leva para o edital ser feito, e a partir daí a gente multiplica os canais com as notícias, com as produções feitas pela Secretaria de Cultura.
Bom, quer queira, quer não, a gente sabe que biblioteca é um ponto importante quando se fala de cultura. A gente tem um projeto que foi aprovado, mas um pedaço do projeto Ágora, que vai ser um centro cultural, Oscar Niemeyer, e se fala de biblioteca também. Mas agora, neste momento, algumas bibliotecas estão funcionando de forma provisória. E é claro que livro é investimento, livro na despesa. Como é que se administra isso? Qual a intenção da Secretaria para este ano e para os próximos, quando você pensa em leitura e biblioteca?
Bom, a gente teve, alguns anos atrás, a aprovação do Plano Municipal de Cultura, do Sistema de Cultura também aqui de Maringá, uma vitória da classe artística, uma vitória do Conselho Municipal de Cultura, uma vitória também da gestão que estava à frente da Secretaria de Cultura. Esse projeto prevê o Plano do Livro, Leitura e Literatura. Esse foi um dos motivos pelos quais nós trouxemos a Thaís Preto, que é uma escritora, uma baita escritora, diga-se de passagem, e também sabe trabalhar muito bem com gerenciamento de projetos e gerenciamento de pessoas. Nós já pedimos a ela que a gente tem que pensar na formação do leitor, mas não só a formação do leitor. As bibliotecas, cada vez mais, e a Biblioteca Pública do Paraná, que é a nossa biblioteca estadual, ela se tornou uma referência em todo o Brasil, porque ela deixou de ser só aquele local, aquele espaço silencioso que as pessoas vão para ler ou fazer pesquisa, e se mostrou também como uma fomentadora de atividades culturais. Então, desde debates literários a sessões de filmes, jogos de xadrez e outras atividades. A gente acredita muito nesse tipo de formação, e Maringá já é um exemplo. As nossas bibliotecas e bibliotecárias e bibliotecários já atuavam dessa forma antes da pandemia. A Biblioteca Centro é um exemplo disso. Os estagiários que trabalham lá e também os servidores atuam com a comunidade, com escolas e pessoas interessadas. Isso, resumindo, atrai leitores e forma também novos públicos. A gente tem hoje um volume de 140 mil volumes nas bibliotecas, entre livros, revistas e afins. A gente tem sentido, eu trabalho com livro há muito tempo, que existe uma migração para o digital, uma nova forma de consumo do produto livre, então a nossa gestão pensa muito em relação a isso. Um dos problemas que nós temos, e também uma das prioridades da nossa gestão, é a biblioteca do Jardim Alvorada. Ela tem R$700 mil aproximadamente para reformas, um dinheiro de uma emenda que está desde 2018, e que por uma série de motivos a burocracia não permitiu que a obra fosse feita. A gente quer reformar, porque é um prédio do município, e gerar todo um impacto social naquele local, porque no Jardim Alvorada essa biblioteca fica em frente ao colégio Unidade Polo, aliás, o colégio onde eu estudei, e fica ao lado também da Casa de Cultura Jardim Alvorada. A gente precisa reformar esse espaço, atrair líderes comunitários, atrair a população, mostrando, Gilson, que o livro não pode ser algo apenas para as pessoas eruditas ou supostamente escolarizadas. O livro é para todo mundo. Se naquela região não funciona, digamos assim, uma abordagem com contação de histórias ou divulgação de obras literárias, isso é um exemplo. A gente tem que chamar a criança, o adolescente ou o adulto, mostrando que as bibliotecas podem ofertar também outras atividades. Tudo isso vai constar no plano de leitura, de livro, leitura e literatura aqui no município, que deve estabelecer metas para a gestão de políticas públicas relativas ao livro para os próximos anos. Além disso, a gente tem um diálogo aberto com os bibliotecários e as bibliotecárias que dão sugestões. O Projeto Ágora, por exemplo, que vai ser um centro cultural, vai ter uma biblioteca e essa biblioteca vai ser discutida, o formato dela, o funcionamento dela, vai ser discutido com os servidores das bibliotecas, porque, sinceramente falando, não existe ninguém melhor do que eles para explicar o que deve ser feito, onde deve ser melhorado, onde que funciona um ou outro item. Dito tudo isso, a gestão da cultura, a gestão também da prefeitura, acredita no poder transformador do livro, da leitura e da literatura.
Bem rapidinho, estou com tempo curto, que eu tenho mais duas perguntas, mas vai lá uma. Flynn.
Vamos trabalhar, a gente tem expectativa com a chegada da vacina de que possamos fazer pelo menos um evento híbrido, né? Parte presencial, parte online, mas por enquanto a gente não pode dar nenhuma informação para que depois, caso a situação não se concretize, que a gente não seja cobrado por conta disso. Mas vamos trabalhar para fazer talvez a melhor fim da história.
Agora eu vou falar de uma coisa espinhosa. A presença do senhor na Secretaria de Cultura criou alguns comentários de mal-estar, né, em relação a representantes públicos, enfim. Como é que o senhor avalia isso?
É uma questão delicada, Gilson, mas o que passou, passou, né? A gente trabalhou como repórter durante muitos anos, cobrindo política, e isso em alguns momentos agradava um, desagradava outros. Sem citar o nome de nenhuma pessoa que se incomodou com a nossa nomeação, que a gente pode dizer que nesse momento a gente vai trabalhar para o município, vai trabalhar por políticas públicas que insiram o cidadão maringaense, cidadão que mora nos bairros periféricos e moram também em outras regiões que venham a Maringá. Para isso, a gente precisa da junção de todos os participantes do poder público e a gente se mostra com muita humildade, muita vontade de trabalhar e sempre à disposição de conversas. Eu sempre digo que eu sou um jovem de 26 anos que vim aqui para somar, para aprender. Quem tem críticas à nossa gestão, por favor, as faça, mas as faça pessoalmente aqui, tomando um café, para a gente resolver qualquer pendência, pensar no maringaense e fazer uma gestão cultural cada vez mais acessível, cada vez mais democrática para as pessoas que vivem no centro, mas para quem vive também em Guatemi, no Herman Moraes de Barros, no Jardim Alvorada, para todo cidadão maringaense.
Secretário Vitor Simeão, muito, muito obrigado por essa entrevista. Sucesso para o senhor na sua carreira.
Obrigado, Gilson Aguiar. Obrigado ao ouvinte da CBN. A Secretaria de Cultura está sempre à disposição. Também estou à disposição nas redes sociais, sou Vitor Simeão, para dúvidas, sugestões, críticas e também elogios. A cultura não para em Maringá. Um abraço a todos e todas.
Conversei com o secretário de Cultura, Vitor Simeão. Falamos um pouco sobre os projetos, recursos, investimentos. E agora falamos também sobre as críticas que o secretário recebeu e ele rebateu dizendo que vai trabalhar. No fundo, acho que é a melhor solução mesmo para você bater uma crítica e dizer trabalho. Isso é bom.